Entrevista.
Apesar de a brincadeira popular em torno do dia 1º de abril ser conhecida como Dia da Mentira, existem muitas lendas do senso comum e afirmações incorretas acerca da alimentação e grupos alimentares. Constantemente é possível se deparar com dicas sugerindo alimentos ditos saudáveis, mas que não são tão benéficos assim, e outros caracterizados como vilões, que não são tão prejudiciais quanto parecem. Para falar sobre o assunto, eu converso com a doutora Adriana Zanardo, ela que é nutricionista e consultora da Jasmine Alimentos. E a gente vai começar perguntando sobre os carboidratos, que nem sempre são vistos com bons olhos. Adriana, eles são mesmo os vilões da alimentação?
Isso é um mito. Os carboidratos, eles são nutrientes fontes de energia, ou seja, as nossas células usam esse nutriente para conseguir executar suas funções. Então, por isso que é muito comum que dietas muito baixas em carboidrato gerem sintomas como fraqueza, fadiga, dificuldade para se concentrar, tontura, baixo rendimento no exercício físico. Então, é importante consumir esse nutriente no dia a dia, mas vale ressaltar que as fontes precisam ser saudáveis. Então, por exemplo, raízes como mandioquinha, mandioca, batata, frutas em geral como banana, maçã, laranja, grãos integrais como arroz integral, aveia, quinoa e sementes.
Uma dúvida frequente é se o açúcar faz mal ao nosso organismo e também se existe uma quantidade segura de consumo. Ele realmente deve ser retirado da dieta ou existe aí um nível saudável de ingestão?
O excesso de açúcar faz mal sim à saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é recomendado uma ingestão máxima de 10% das calorias diárias. Então, isso dá mais ou menos em torno de 50 gramas de açúcar por dia. Por isso é importante ficar de olho tanto no açúcar que está sendo adicionado nas preparações, como por exemplo no cafezinho, quanto também nos produtos que a gente consome para ver se realmente não tem adição de açúcar. Em relação ao tipo de açúcar, se for possível, escolher uma versão menos processada, menos refinada, como açúcar mascavo, açúcar demerara e também o açúcar de coco.
E o tão temido glúten, que hoje é um vilão? Não consumir glúten é sinônimo de uma alimentação saudável?
Isso é um mito. O glúten, ele não é um vilão e ele deve ser excluído da alimentação de pessoas que precisam dessa exclusão, como, por exemplo, no caso da doença celíaca ou no caso de pessoas com sensibilidade ao glúten. Nessas pessoas especificamente, o glúten ele não é bem digerido, então pode gerar sintomas aí, desde sintomas mais leves, como o caso da sensibilidade, até sintomas muito severos, como é o caso da doença celíaca. Para as outras pessoas, é importante avaliar como é que está a digestão desse componente, porque alimentos integrais, preparações integrais com glúten podem ser consideradas saudáveis, dependendo aí de todo o contexto da alimentação e da lista de ingredientes.
E para quem quer começar a se alimentar melhor, Adriana, é recomendável excluir as gorduras da dieta? Todas as gorduras fazem mal?
Isso é um mito. Nem todas as gorduras fazem mal. Tem um grupo de gorduras chamada gorduras insaturadas, onde a gente tem também as poliinsaturadas e as monoinsaturadas. E elas estão presentes em alimentos super saudáveis, como linhaça, chia, abacate, azeite de oliva. E esse tipo de gordura é essencial para o funcionamento do nosso coração, por exemplo. Então, elas vão auxiliar na regulação da pressão arterial, do controle do colesterol ruim e do colesterol bom. Por isso que elas devem ser consumidas diariamente, mas assim como tudo na nutrição, com equilíbrio, sem exageros, para a gente ter aí de fato todos os benefícios.
Congelar alimentos é sempre uma ótima opção para conservar a comida preparada em casa. A prática serve aí para evitar desperdícios em uma refeição que sobrou, assim também para planejar a alimentação da semana, por exemplo. É verdade ou mentira que o processo de congelamento da refeição retira os nutrientes dos alimentos?
Infelizmente, isso é verdade. É possível que ocorra a perda de até 15% de alguns nutrientes presentes nos alimentos, como as vitaminas, justamente porque são nutrientes mais sensíveis. Mas é importante ressaltar que o processo de congelamento ele pode auxiliar a pessoa na rotina, principalmente nos dias mais corridos. Então, entre fazer um processo de congelamento e não consumir o alimento porque não vai dar para prepará-lo na hora, é melhor que seja consumido então na versão congelada, porque pelo menos assim ela vai conseguir comer verduras, legumes e outras preparações que podem aí passar pelo processo.
A dica de comer de 3 em 3 horas é uma recomendação comum entre os nutricionistas. A ideia é que ao se alimentar várias vezes por dia, fica mais fácil controlar a fome. Adriana, isso é mito ou verdade?
Hoje, os estudos nos mostram que não precisa necessariamente comer de 3 em 3 horas, porque o nosso corpo, ele dá sinais de quando precisa que os nutrientes sejam ingeridos, ou seja, quando ele precisa do combustível para conseguir funcionar adequadamente. Levando isso em consideração, então, se você sente fome antes de dormir, então é sinal de que o seu corpo precisa se alimentar naquele período, não tendo problema nenhum em comer antes de dormir. O que é importante aqui ressaltar é que não abuse de quantidades e não consuma preparações tão pesadas para não prejudicar o seu sono.
Hoje a conversa foi com a doutora Adriana Zanardo, ela que é nutricionista e consultora da Jasmine Alimentos, sobre os mitos e verdades da alimentação saudável.